Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Confederação Nacional dos Municípios firmaram um acordo de cooperação técnico-científica. O objetivo é promover o intercâmbio de informações e a capacitação dos gestores e demais servidores dos municípios. O acordo foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, e pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, nesta quarta-feira em Brasília, por ocasião da 16ª Marcha dos Prefeitos. Zilkowski destacou a importância da aproximação com o TCU. Ele acredita que é necessário melhorar a gestão na esfera municipal. Para o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, a cooperação vai promover maior diálogo com os prefeitos, bem como o aprimoramento dos controles internos municipais, com o intuito de alavancar a governança no Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares repercutem reivindicações da Marcha dos Prefeitos.
Plenário vai analisar a simplificação dos recursos trabalhistas.
Convocação de médicos estrangeiros gera discordâncias na casa.
Deputados elaboram propostas para atender demandas populares.
A onda de manifestações que tomou as ruas das cidades brasileiras, na avaliação de André Moura, do PSC de Sergipe, foi positiva na medida em que o cidadão comum passou a participar de forma efetiva das questões sociais que preocupam a população.
Entretanto, André Moura avalia que ainda há tempo de inserir entre as reivindicações populares um novo modelo de desenvolvimento. O parlamentar propôs um pacto nacional pela valorização da família, que ele considera o pilar maior da sociedade.
Duas reivindicações vindas das ruas pedem educação de qualidade e o fim da corrupção. Para Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, somente um pacto pela moralidade poderá atender aos anseios da população.
Francisco Prassiano mencionou o estudo mostrando que a sonegação empresarial chega a 415 bilhões por ano. É a corrupção, estão usando recursos de educação e saúde sem licitação, indicando desvio de recursos.
A presidência da Câmara decidiu criar um grupo de trabalho com 13 parlamentares com o objetivo de elaborar uma proposta sobre a reforma política. Cibá Machado, do PT acreano, afirmou que a decisão vai ajudar a criar um plebiscito para elencar os principais pontos da reforma.
Margarida Salomão, do PT mineiro, ressaltou a importância da convocação do plebiscito para debater a reforma política e eleitoral do Brasil. A deputada frisou a necessidade de mudanças a curto prazo e defendeu principalmente o fim do financiamento privado das campanhas eleitorais.
Desenvolvimento regional.
Vários prefeitos estiveram em Brasília no mês de julho para mais uma marcha em defesa dos municípios para reivindicar o aumento de 2% do Fundo de Participação dos Municípios. Além disso, Costa Ferreira, do PSC Paranaense, destacou também o pedido de reposição das desonerações do IPI e da CID.
Ludmar Pachiuba, do PSDB Paraense, fez referência à 16ª Marcha dos Prefeitos em defesa dos municípios. De acordo com o parlamentar, os gestores entregaram uma lista de reivindicações ao Poder Executivo.
Entre os pedidos, Ludmar Pachiuba ressaltou o aumento de 2% dos recursos revertidos para o Fundo de Participação dos Municípios. O deputado também apoiou a reposição da desoneração do IPI para as prefeituras.
Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, se solidarizou com a situação dos prefeitos em todo o país. De acordo com o deputado, o orçamento disponível às prefeituras é insuficiente para uma boa administração municipal.
Em encontro com prefeitos de todo o Brasil, o governo federal anunciou a liberação de 3 bilhões de reais de ajuda aos municípios. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, parabenizou a decisão, que também ampliou o programa Minha Casa Minha Vida a todos os municípios com menos de 50 mil habitantes.
Érica Cocai elogiou a ampliação do número de creches por meio do regime diferenciado de contratação, processo considerado mais ágil e menos burocrático. De acordo com a deputada, o anúncio é fundamental às mulheres que sofrem com a dupla jornada.
Brejo da Madre de Deus, no Agreste Pernambucano, realizou recentemente novo processo eleitoral após decisão da Justiça Eleitoral de cassar a chapa vencedora. José Augusto Maia, do PTB, destacou o empenho em promover a cidade, que faz parte do maior polo de confecções do estado.
Feirantes de Esperantina, no Piauí, ganharam espaço para comercializar seus produtos. Fruto de emenda de Marlos Sampaio, do PMDB, o mercado provisório recebeu os comerciantes no último fim de semana.
Manato, do PDT do Espírito Santo, parabenizou o município da Serra, que iniciou a troca de 1.000 luminárias de vapor de mercúrio para vapor metálico, com 400 watts. O deputado afirmou que a medida vai dar mais segurança à população das regiões mais populosas da cidade.
Proposta em debate na Câmara aumenta o percentual de recursos voltados para o desenvolvimento de projetos de energia elétrica nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
A matéria vai ser analisada em mais três comissões permanentes da Casa, depois de ter sido aprovada pela Comissão de Integração Nacional.
Saiba mais sobre a medida em análise na reportagem de Ivanberto Noronha, da Rádio Câmara.
Aprovado o aumento de recursos destinados à pesquisa no setor elétrico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia aprovou o relatório do deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará. Pela proposta, passará de 30% para 70% o percentual mínimo dos recursos que serão destinados aos projetos do setor elétrico, desenvolvidos por instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O relator Asdrúbal Bentes defendeu o acréscimo de recursos na pesquisa.
O objetivo desta proposta é exatamente propiciar esse aumento de percentual de forma a satisfazer as necessidades para a pesquisa, que, aliás, no Brasil como um todo, é muito pequena. Os recursos destinados à pesquisa no Brasil, você pode ver no orçamento da União, são ínfimos. E assim, sem pesquisa, sem algo que possa embasar uma obra, é difícil se realizar algo com eficiência e com otimização de recursos.
De acordo com Asdrúbal Bentes, as três regiões são menos desenvolvidas que o Sul e Sudeste na distribuição dos recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento do setor elétrico. Por isso, segundo ele, são necessários mais recursos para a adoção de soluções tecnológicas nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia. O projeto de lei do deputado Cibá Machado, do PT Acreano, altera parte da lei que dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas no setor de energia elétrica. O projeto ainda será examinado pelas comissões de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. De Brasília, Vanberto Noronha.
Agricultura.
Cerca de 30 mil pessoas visitaram o Festival Internacional do Chocolate e Cacau em Ilhéus, na Bahia. Geraldo Simões, do PT, comemorou a decisão do governo federal de incluir o cacau no rol dos produtos de preços mínimos, que, a seu ver, vai ajudar a alavancar ainda mais o setor.
O Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado em 6 de julho, foi louvado por Celso Maldaner, do PMDB catarinense. O parlamentar enfatizou a importância das cooperativas, modelo de produção que envolve atualmente mais de 10 milhões de pessoas.
O governo federal, segundo informações de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, fechou um acordo ainda não colocado em prática com representantes da Comissão de Agricultura para suspender as demarcações de terras até a publicação de um decreto para reformular a análise das áreas a serem demarcadas.
Foi realizada durante o mês passado a 9ª Festa de Gastronomia de Nova Veneza, em Santa Catarina. Ao exaltar o evento, Edinho Beis, do PMDB, ressaltou que R$100 mil destinados à realização da festa foram resultado de emenda de sua autoria.
Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, lembrou que na cidade de Rio Manso, os moradores que produzem hortifruti granjeiros para alimentar a região, em geral, não possuem uma antena que assegure a comunicação celular. A deputada solicitou que a Anatel atue para garantir o acesso às telecomunicações.
Transportes.
Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, vai solicitar ao Denatran a suspensão da resolução que determina que todos os condutores de tratores apresentem carteira de condutor nível D no momento de emplacar a máquina agrícola.
Luiz Carlos Reis argumentou que os custos para que os condutores tirem sua carteira de habilitação nível D são muito altos. O parlamentar considera a resolução abusiva.
Paulo Feijó, do PR, cobrou providências para a recuperação do aeroporto de Campos dos Goitacazes. O parlamentar criticou a falta de investimentos por parte do governo federal no município, citado por ele como um dos principais polos de desenvolvimento do Rio de Janeiro.
Na última quinta-feira, 6 pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e uma carreta na rodovia estadual 404, no Rio Grande do Sul. Ao lamentar o acontecido, Marcon, do PT, se solidarizou com os familiares dos envolvidos.
Está pronto para votação no plenário da Câmara o projeto que simplifica o regime de recursos na Justiça Trabalhista.
A medida determina punições à parte que entrem com recursos com o objetivo de atrasar a sentença definitiva sobre o caso.
Saiba mais sobre o tema com o repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Comissões da Câmara aprovam um projeto que limita os recursos na Justiça do Trabalho, mas a proposta ainda será votada em plenário. O texto acelera a tramitação de recursos que já tenham decisões superadas pela jurisprudência das cortes superiores. Uniformiza essa mesma jurisprudência no âmbito dos tribunais regionais do trabalho e regula as hipóteses em que as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal podem ser contrariadas. Abre-se também a possibilidade de sanções a quem impetrar recursos com o intuito de apenas retardar os processos. Uma das relatoras da proposta, a deputada Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte, fez 4 alterações ao texto original, tratando também de multas e depósitos recursais. Para a deputada, a medida agiliza e moderniza a justiça e a legislação trabalhistas.
Se torna uma legislação mais atualizada da CLT para adequá-la à nova realidade efetivada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E que também, pelo fato de permitir em casos excepcionais, que o Tribunal Superior do Trabalho possa relevar defeitos de ordem formal para conhecer o que o recurso determina.
O projeto tinha tramitação conclusiva nas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça que já o aprovaram. No entanto, o deputado Guilherme Campos, do PSD Paulista, conseguiu o apoio de outros 71 parlamentares para levar a discussão e a votação da proposta ao plenário da Câmara. Ele explica por quê.
Em relação ao mérito, existe muitas mudanças profundas nos critérios de trâmite e recursos dentro da Justiça do Trabalho, que em função dessa sua abrangência, dessa sua profundidade, merecem ser discutidos no âmbito do plenário, não somente ficando no âmbito das comissões.
Ainda não há data prevista para a votação da matéria em plenário. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Bom dia, turma. Hoje vamos conversar sobre política.
Professora, é verdade que para ser deputado federal é preciso ter 21 anos?
É sim, Carlinhos. Mas estudante também pode ser parlamentar.
Sério? Como assim?
Qualquer estudante do Brasil pode ter uma ideia legal para ajudar as pessoas. E uma ideia assim pode virar um projeto no Câmara Mirim.
Câmara Mirim? Que é isso?
Você pode mandar o projeto pro plenarinho. Se ele for um dos 3 melhores, você vai ser convidado para ir a Brasília defendê-lo na Câmara dos Deputados.
Que legal, hein, professora? Acho que eu tenho uma ideia fera.
Sério, Carlinhos? Então, mãos à obra.
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2013. No dia 22 de outubro, você pode estar em Brasília para defender o seu projeto. Seja deputado por um dia. Você pode se inscrever pela internet até o dia 1º de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
A Comissão do Trabalho aprovou o reconhecimento da função de acupunturista no Brasil. Ao elogiar a medida, Vicentinho, do PT paulista, comunicou que a prática já é usada há milhares de anos em diversos países.
De acordo com Vicentinho, a aprovação vai implicar em curso superior para o desempenho da função. O parlamentar também lembrou que a atividade quase foi proibida no país.
Previdência.
Tramita na Casa projeto que permite a aposentadoria às donas de casa de baixa renda. De acordo com Iris de Araújo, do PMDB goiano, a medida vai beneficiar cerca de 4 milhões de mulheres no Brasil.
De acordo com Iris de Araújo, a proposta também vai oferecer redução nas taxas de contribuição para as mulheres. Segundo a deputada, a aprovação do projeto valoriza o trabalho árduo das donas de casa.
Os deputados estão analisando o projeto que exige a oferta de cursos de capacitação por parte do INSS para dependentes de segurados que estejam incapacitados para o trabalho.
O autor da proposta pretende apenas esclarecer direitos que já estão estabelecidos na lei que regulamenta os planos de benefício da Previdência Social.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
O dependente de segurados do Regime Geral da Previdência Social incapacitados para o trabalho poderá ter direito expresso a habilitação profissional. A habilitação pode ser oferecida pelo INSS por meio de cursos de capacitação para o mercado de trabalho. Atualmente, os planos de benefícios da Previdência Social apenas garantem expressamente a prestação de serviço social e de reabilitação profissional em casos como os de acidente de trabalho. Ocorre que, segundo o autor do projeto, o deputado Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, dispositivo da mesma lei não trata da habilitação profissional prevista nos artigos anteriores. O objetivo do projeto, segundo ele, é explicitar o que já está previsto em lei e favorecer a inclusão de pessoas no mercado de trabalho. De acordo com o relator na Comissão de Seguridade Social, deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, a própria Previdência vai definir quem são os beneficiados.
Quem são os segurados, isso será feito internamente pelo próprio INSS, assim que aprovado. Mas claro que eu tenho uma opinião sobre isso. Eu entendo que aquele segurado que tem a possibilidade de voltar a trabalhar, de ser reinserido no mercado de trabalho, são os prioritários.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde. Para Simplício Araújo, do PPS Maranhense, o programa Mais Médicos é um artifício do governo para mascarar os problemas da saúde pública no Brasil. De acordo com o parlamentar, os principais obstáculos do setor são o excesso de gastos e a corrupção.
Para Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o programa Mais Médicos não vai ser a solução para a saúde do país. Segundo o deputado, contratar mais profissionais sem dar a devida dignidade às condições de trabalho é mais um erro do que um acerto do governo.
O Pacto Nacional pela Saúde, mais hospitais e unidades de saúde, mais médicos e mais formação, lançado pelo governo federal, foi elogiado por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. O objetivo do programa, segundo a parlamentar, é levar médicos para o interior do país e periferias das grandes cidades.
Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, considera uma injustiça a decisão tomada pelo governo federal de trazer médicos estrangeiros para atuar no interior do país. Para o deputado, é essencial que os profissionais estrangeiros façam a prova para a revalidação do diploma de medicina.
Na avaliação de Jonathan de Jesus, a contratação de mais médicos não vai ajudar a situação da saúde brasileira. Ele defende a melhoria da infraestrutura de todos os hospitais, em especial os do interior.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, cumprimentou o Ministério da Saúde pelo projeto que visa melhorar o setor de saúde do Brasil. O deputado avaliou que só o aumento de médicos não resolverá o problema do setor, porque também é preciso melhorar a estrutura e a gestão.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, destacou a iniciativa do governo com o anúncio do novo programa na área da saúde. O deputado destacou que a medida representa a convocação de médicos brasileiros para o interior do país e, na falta destes, convocar médicos estrangeiros.
Projeto de autoria de Benjamin Maranhão, do PMDB da Paraíba, que trata do plano de cargos e carreiras para o Sistema Único de Saúde, foi devolvido pela mesa diretora da Câmara. O parlamentar reclamou da devolução, alegando que a matéria é uma questão importante para o país.
Segurança Pública. Está nas comissões permanentes da Casa a proposta que permite a contratação de detentos e ex-presidiários para obras e serviços a cargo do poder público nos presídios.
A matéria define que cada edital de licitação deve trazer o percentual de contratações autorizadas para egressos do sistema penal.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Presos e ex-presidiários poderão ser contratados para obras ou serviços em penitenciárias. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara vai analisar projeto da deputada Sueli Vidigal, do PDT do Espírito Santo, que muda a lei de licitações. O objetivo é permitir que em todas as licitações para obras e serviços nos presídios, a administração possa incluir a exigência de contratação de detentos e ex-detentos. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública, onde a relatora foi a deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo. Ela recomendou a aprovação do texto.
Quais são as ideias principais do projeto? São a ressocialização dos presos e dos egressos. E dando oportunidade para que esses presos, esses egressos, eles quando deixam os presídios, ele tem uma profissão, um emprego, para reiniciar a nova vida. É uma oportunidade.
A proposta original definia percentuais fixos para a contratação de presidiários e ex-presos para trabalhar em reformas e serviços de manutenção nos presídios. Keiko Ota mudou o texto, definindo que o percentual de presos entre os trabalhadores deve ser definido no edital da licitação. Além da Comissão de Finanças, o projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Renata Torres.
O Senado realizou na segunda-feira sessão solene para homenagear o político e guerrilheiro Carlos Marighella pela passagem do seu centenário. Janete Capiberibe, do PSB amapaense, destacou que o ex-militar foi recentemente anistiado pelo Estado brasileiro.
A companhia do Batalhão de Infantaria do Exército da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, recebeu a presença de Edinho Beis, do PMDB, que conheceu os trabalhos realizados pela equipe e as ações em prol da sociedade local.
Com 109 integrantes, a organização militar já participou de diversas atividades, entre elas a Missão de Paz em Angola, Haiti e a Operação Arcanjo, no Rio de Janeiro. Além disso, Edinho Beis citou o apoio nas campanhas de doação de sangue voluntária e o combate aos produtos ilícitos nas regiões de fronteira do estado catarinense.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Uma ótima noite a você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.